Eu ia ali para fora, toda ali tipo novela.
Para a rua?
Para a rua. A rua do piar assim na chuva com os braços abertos, imaginar uma música de fundo. E tipo passava-se quando ela encontrava. Pois porque as chuvas são quentes.
Uhum.
É tipo levar um chuveiro assim natural ali com a natureza. É lindo. É uma experiência que tem que ser vivida. Eu acho que a parte mais bonita de mim é por eu ter nascido em África.
África Minha. Com Ana Lucas.
Ora então, hoje temos como convidada a cantora Sílvia Barros. Nasceu em São Tomé e Príncipe, mais concretamente na ilha de São Tomé. Veio para Portugal aos 5 anos, onde que depois começa no mundo da música. Durante a adolescência tem várias músicas lançadas. Tem 3 EPs, o EP Nome, o EP Nua e o EP Eu.
Exatamente.
Exatamente. Tu dizes que... vamos já começar, pode ser? Obrigada por teres aceitado o convite, não é, para estares aqui. Tu dizes que a tua música é um reflexo das tuas vivências da infância e do crescimento. E a tua parte da tua infância, não é? Foi em São Tomé. Que memórias é que tens?
Tenho memórias muito lindas. Portanto, quando eu vim para Portugal foi um choque cultural muito grande.
Uhum.
Porque lá, portanto, eu era mais livre, tinha mais liberdade. Lá, portanto, aqui é um país um bocadinho mais desenvolvido. Então tens mais acesso às tecnologias, o canal Panda e essas coisas assim que nós não tínhamos lá. Então nós, portanto, a partir das 8 da noite é quando passavam os bonecos, se não me engano. E, portanto,
mas tu tinhas televisão?
Tinha.
Ok.
Por acaso eu tinha. Era a única pessoa no bairro. Portanto, que nós tínhamos esse tipo de condições, porque tinha uma pessoa ligada ao governo, o meu padrinho na altura, então nós tínhamos um bocadinho mais de condições. Tínhamos uma parabólica que apanhava os canais da Globo, então toda a gente ia ver novelas para a nossa casa e era muito chique. Mas nós só tínhamos, por exemplo, uma hora de bonecos por dia. Então, se quiséssemos nos divertir, tínhamos que inventar coisas. Uhum. Tínhamos que fazer os nossos próprios bonecos, fazer os nossos próprios brinquedos.
Como é que era isso? Que brinquedos é que tinhas?
Eu tinha uma boneca de colher de pau.
Lindíssima.
Eu não sei, não me lembro.
Não guardaste
dela? Não, não guardei, porque ficou tudo por lá. Eu tinha uma boneca de colher de pau. Nós tínhamos uma roda que nós fazíamos assim com uma espécie de latão.
Isso ainda existe, acho eu.
Ainda.
Não é?
Sim. Era a nossa brincadeira. Portanto, eram coisas muito ativas, coisas muito no exterior. Nós íamos para a rua brincar. E portanto, essa cultura dos meninos estarem na rua a brincar era uma coisa bastante normal para nós. E brincávamos à apanhada, inventávamos brincadeiras. Então havia uma grande união na comunidade e toda a gente se conhecia e as portas estavam abertas e nós acolhíamos uns aos outros.
E há assim algum... há muitas crianças em São Tomé que são criadas pela tia, pela avó. Como é que foi a tua infância? Eu sei que tu vieste para Portugal com o teu pai, não foi?
Não, por acaso eu vim em Portugal. O meu pai pediu para vir para Portugal, mas eu vim sozinha. Ele pagou uma hospedeira.
Okay,
sim,
okay.
Quem cuida de mim foi a minha tia.
Sim, lá em São Tomé?
Exatamente, a minha mãe estava mais interessada nos negócios dela e escolheu fazer a vida dela, pronto, eu respeito. Mas a minha tia tomou conta de nós. Éramos 9 crianças.
Mas irmãos ou...
Primos. E eu tinha um irmão também. Sim.
Como é que foi esse? O que é que achas que isso contribuiu para a pessoa que tu és hoje?
Com certeza, eu acho que nós, portanto, somos uma junção de todas as experiências e as vivências que nós temos, não é? E são essas experiências difíceis, fáceis, boas, más, que fazem com nós quem nós somos hoje.
Uhum.
E ter sido criada pela minha tia, a minha tia é uma pessoa que tinha valores muito assentes, bastante religiosa, ela protegia-nos bastante, mas também era bastante justa. E era engraçado porque nós tínhamos, sabe aqueles queijinhos da vaca que ri?
Sim.
Então nós tínhamos uma hora por dia que a minha tia tipo, tocava o sino, ou ela dava um sinal, e nós fazíamos filinha à espera do queijo. Portanto, era um queijinho por pessoa e não podia ser mais. Então, com isto, apesar de ser uma ação bastante simples, ela queria nos ensinar, portanto, a dividir e que tudo tem o seu tempo e que nos também quis nos ensinar paciência, porque, claro, não é? Nós pedíamos o queijo o dia todo. Ela dizia: não, tenho que esperar por aquela hora. Se vocês portarem bem, leva o queijinho. Então, para essas coisinhas simples, a minha tia, portanto, ela mostrou-se bastante presente, mostrou-se bastante querida, mostrou-se uma pessoa que realmente ela queria nos ensinar e, acima de tudo, ela deu-nos amor.
Em que bairro é que tu cresceste?
Água Grande, Água Bobô.
Isso fica mais perto da cidade?
Eu honestamente
lembro-te.
Eu voltei lá quando eu tinha 11 anos de idade. E eu lembro que o choque cultural foi muito grande para mim, porque quando eu saí de lá, eu achava que vinha só de férias. Eles, em vez de me prepararem, dizer: olha, vais ter com o teu pai, vais ficar lá. Não, eles disseram que ia só de férias.
Eu lembro. Era para não te assustar, para não dizeres que não querias ir.
Exatamente. Eu estava a fazer a minha mala super contente, eu estava a pôr uma mão um montão de coisas, meus brinquedos, e eles disseram: não, leva uma mala pequenina, vais só de férias e tu voltas. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava naquela ideia que eu iria voltar, o meu pai disse: não, tu vais ficar aqui para sempre.
Como é que foi receber essa notícia?
Acho que o meu mundo desabou naquele momento. Mas eu, criança, não te percebes o que é que está a passar. Que eu fui muito. Eu lembro que eu só fiquei, olha, estávamos no carro e disse: pai, quando é que eu vou voltar? E meu pai: tu vais voltar? Eu sim, disseram que eu vinha só aqui de férias. Meu pai riu-se: férias? Tu vais ficar aqui para sempre. Eu fiquei, olha, para o meu pai. E depois o meu pai, ele é professor de matemática, doutorado. Então ele tem uma comunicação bastante direta. Bastante fria.
Pão, queijo, não é o que costuma dizer.
Acho que ele também não. Claro que não fez por mal, mas ele também não pensou se calhar os efeitos que isso teria em mim. Mas foi bastante chocante. Eu fiquei um bocadinho, fiquei assim chocada a olhar para o vidro do carro durante um bocadinho. Acho que até hoje isso deve ter causado um pequenino trauma em mim. Mas depois, quando eu voltei lá, o facto de ter que me adaptar aqui.
6 anos depois, mais ou menos.
Exatamente, né? Sim. Ter-me adaptar aqui, portanto, em São Tomé, eu não gostava de andar com sapato. Então eu andava descalça praticamente. E lá em São Tomé nós temos uma coisa que é bicho, aqueles bichos que entram no pé e depois é super difícil para tirar e para tu conseguir tirar.
Mas entrou no pé, na pele?
Na pele. Na pele mesmo. Então eu chegava a casa com dois, a minha tia passava, porque para conseguir tirar aquele bicho do pé tinha que ser com uma agulha quente e limão e tinhas que matar o bicho.
Ai meu Deus! Mas isso só se apanha quando se anda descalço.
Exatamente.
Pronto. Só quando se anda descalço.
Só para saber. Mas então é isso. Então aqui em Portugal tive que me habituar a andar de sapato, que era super desconfortável para mim. Estava habituada a correr e, como lá o clima é bastante quente, eu não usava muitas roupas. Aqui tive que começar a usar mais roupas.
E o frio? Como é que tu te deste com o frio?
Acho que eu não. Até hoje eu não me dou com o frio. Até hoje. Mas acho que o meu corpo também criou uma espécie de reação alérgica. Por exemplo, quando fica mais frio, eu fico com alergia. O meu sistema imunitário vai abaixo.
A sério?
A sério. A sério. Portanto, lá como o tempo é muito quente, nós temos a gravana, não é? É quente.
É sempre, não é? É sempre quente, pois.
E eu lembro-me aquelas chuvas tropicais. A minha tia passava-se, mas eu saía, eu fugia, porque aquilo era perigoso, não é? Aqueles trovões eram chuvas muito agressivas. Eu fugia do grupinho, aquilo que a minha tia agrupava-nos todos na sala, eu ia ali para fora, toda ali tipo novela.
Para a rua?
Para a rua. A rodopiar assim na chuva com os braços abertos, a imaginar uma música de fundo. E tipo, passava-se quando ela encontrava. Pois, porque as chuvas são quentes. É tipo levar um chuveiro assim natural ali com a natureza. É lindo. É uma experiência que tem que ser vivida. E em criança, não sei, eu sinto que eu fui muito abraçada. Acho que a parte mais bonita de mim é por eu ter nascido em África. Nós sentimos de uma forma diferente. A natureza que nos abraça, nós conectamos de uma forma diferente.
Sentes assim uma espécie de espiritualidade em relação à natureza?
Sim, não só, e também com as pessoas. Portanto,
como é que defines os São Tomenses?
São pessoas muito abertas. Acho que a palavra melhor para definir é leve.
Exato, é, tu sentes que tens esse espírito.
Com certeza.
Mas é um espírito de quê? Porque há pessoas que pensam que isso é um espírito despreocupado, não querem saber de nada, não é isso?
Não é despreocupado, não é despreocupado. Exatamente, porque tanta natureza, tanta abundância, tanta beleza que nos rodeia, não é? A natureza dá-nos tudo. Apesar das pessoas não terem condições, porque o salário mínimo em São Tomé é 40 euros, não é? A natureza dá-nos tudo. Eu lembro que a minha tia tinha um quintal enorme. Ela tinha galinhas, pintos. Nós tínhamos manga, jaca, nós tínhamos banana. Nós tínhamos tudo. Então, e nós tínhamos fruta-pão. Muitas vezes os nossos jantares eram fruta-pão no fogo com peixinho, que é um peixe lá de São Tomé. Então, a natureza dá-nos tudo. Então, querendo ou não, sim, não é? As pessoas passam dificuldades, mas também acho que elas aprenderam a ver a beleza. Aprenderam a valorizar o pouco que têm. Aprenderam a fazer muito com o pouco que têm. Então, o facto de nós estarmos rodeados pelas pessoas que nós gostamos, e também famílias africanas são famílias grandes. Temos sempre primos, primas, e há muita gente em casa, e depois a porta da vizinha está aberta, e depois vamos para a casa da vizinha. Então, que ainda não há uma grande conexão entre as pessoas realmente se acolhem umas às outras.
É uma comunidade, não é?
Exatamente. Então,
Já que falaste aí das frutas, a jaca, por exemplo, para quem não conhece, como é que é isso? Isso é um fruto, não é?
Jaca.
Como é que é?
Jaca.
Sabe aqui? A jaca, não é?
Não dá para explicar. Jaca é um pedaço de céu numa fruta. Jaca é uma fruta enorme, que a parte de fora, portanto, é assim, com bicos, mas não são bicos que aleijam, é assim, bastante biquinhos pequeninos. E depois, quando a pessoa abre, aquilo são gomos. Então aquilo são gomos que têm uma semente grande no meio, que a pessoa espreme assim e a semente sai. E depois os gomos à volta, aquilo tem uma textura assim que derrete na boca, leve. É de cor amarela e tem um sabor assim doce, mas ao mesmo tempo não é enjoativo. E é um doce que é perfeito. Aquilo quando está maduro é... não dá para explicar.
Há quem diga que sabe mais ou menos, é parecido com ananás.
Nada.
Não, nada a ver,
nada.
Não é?
Se calhar a textura pode ser parecida, porque o ananás, quando está madurinho, tem aquela textura, tem aquelas fibrazinhas que depois derretem na boca, mas a jaca ainda consegue ser mais leve. Não dá para explicar. Aquilo é textura de goma, mas é uma goma, aquela goma, pois não é marshmallow, porque marshmallow tem assim um bocadinho assim.
É marshmallow. Mais mole, é mais mole.
Exato, exato. Mas não, aquilo mete-se na boca, é uma textura de marshmallow. Mas aquilo derrete na boca. Para não falar que na Irlanda, eu vivi na Irlanda, eles cobravam 250 euros por uma jaca. É. Okay.
Eu vou aqui partilhar. Eu estive em São Tomé e quando foi para vir, para voltar, no aeroporto, eles perguntam se a gente traz fruta.
Ah.
Se trazemos a jaca e se está inteira, porque se estiver inteira, eles têm que abrir.
Ah, que giro.
É segurança, não é? Pois. Portanto, se voltares lá, agora já sabes, não é?
Jaca é uma coisa
enorme. E eu, por acaso, trouxe jaca.
Ai,
mas trouxe metade só.
Mas, por exemplo, jaca acho que é uma das prendas da natureza, porque jaca é um alimento super completo. E eu sei que hoje em dia também usam em termos de receitas para vegan, para substituir a carne. Eu na Inglaterra vi mais do que aqui, mas tinham pizzas de jackfruit. Jackfruit é jaca. Então utilizavam jaca, conseguiram tirar o doce. Aquilo ficou mesmo com a textura da carne, secaram um bocadinho. Então aquilo ficou mesmo com uma textura que parecia carne.
Uau.
E quando se come, aquilo é uma textura muito boa. Imagina cozinhar um pernil. Mas aquele pernil que se faz assim no forno e deixas durante uma hora, e depois quando pões o garfo aquilo desfaz. É isso, a jaca na pizza é tipo isso.
E fruta-pão, como é que é?
Fruta-pão, nossa, que saudades.
Tens saudades? Tu encontras aqui fruta-pão?
Acho que sim.
Sim.
Sim, portanto, porque houve muita imigração, as pessoas vieram para Portugal e há sempre conexão àquela pessoa que vem e vai e traz fruta-pão. Então, eu acredito que se consiga encontrar. Agora, tem que se conhecer alguém de São Tomé.
Exato.
Que tenha contato com outra pessoa de São Tomé que foi lá buscar. Porque acho que não se consegue cultivar aqui neste tempo, nem pensar. Mas fruta-pão é como se fosse um pão mesmo. Eu lembro-me nos jantares de família com fruta-pão, porque nós tínhamos tanto, não é? E às vezes o nosso padrinho, ele pegava, fazia bolas, porque aquilo é uma textura assim, não sei explicar, aquilo é pão, imagina aquele papo seco que sai assim do forno.
Sim.
E depois quando se abre o miolo, que é a parte de dentro, a parte de fora crocante, assim bem durinha, porque nós pomos no fogo, quando se abre, é um miolo. E aquilo é super leve, é como se fosse mesmo um pão, por isso é que se chama fruta-pão. Então o nosso padrinho, ele fazia bolas com aquilo. Fazia bolas, ele fazia bem umas 10, depois começava a tirar às pessoas e nós não sabíamos que era ele. Nós divertíamos imenso.
Tão giro. E pratos, falaste de peixe também, lembras-te?
Sim.
Eu sei que há o calulu, não é?
Exato, não me lembro assim de muito, mas lembro-me que eu amava o peixinho. Peixinho é um tipo de peixe pequenino, mesmo, são uma espécie de tirazinhas, mas aquilo também tem uma textura muito própria e eles fazem aquilo com ervas mesmo da terra, porque praticamente toda a culinária de São Tomé é feita com ervas da terra e por isso é que tem um sabor muito próprio. E aquilo tem um sabor assim, tomate, mas é um tomate assim, aveludado. É muito bom. É muito bom.
Tão fixe. Praia, lembras-te de alguma praia que era a tua preferida?
Eu tinha medo de água quando era mais nova.
Ah, é sério?
Sério.
Como assim? Com tanta praia à volta.
Acho que a última lembrança que eu tenho de São Tomé, que nós fomos para uma praia e estávamos todos em família, claro, e portanto as palmeiras têm as raízes tão grandes que chegam ao mar. Então, muitas vezes o que acontecia é que a pessoa está a andar, não reparava, e a raiz, portanto, fazia uma espécie de um andarzinho, e quando se punha o pé, caía-se um andar, porque aquilo, portanto, as raízes eram tão fundas. Então, eu tinha muito medo, acho que foi das razões que eu comecei. Então, para conseguir entrar na água, tinham que me pôr no colo. punham-me no colo e eu estava apavorada daquela, não gostava nada. Mas eu lembro que agora é quentinha. A água de São Tomé é cristalina, é linda. Portanto, fomos à parte do outro lado da ilha, é uma água. É que tá, eu sinto que a ilha tem uma energia diferente. É uma energia que te abraça. Não dá para explicar. É uma energia em que, querendo-se ou quer não, há um sentimento de está tudo bem à tua volta. Tu olhas, te sentes amado, tu olhas, tu sentes que tu fazes parte daquilo.
Chegaste a conhecer o Príncipe, a Ilha do Príncipe?
Eu acho que foi quando era bebê, mas não me lembro. A minha mãe levou-me para a China, para o Brasil, ela me levou-me para todo o sítio. Porque a minha mãe, ela comercializava coco.
Então, para que há muito também, não é?
Exatamente, em São Tomé, para conseguir ter mais condições, o que as pessoas faziam é pegavam-nos na matéria-prima e iam vender noutros sítios. Minha mãe, portanto, pegava coco e outras coisas, pegava tudo num barco e ia vender em Angola, outros sítios assim. Então eu viajo bastante com a bebê, mas não lembro.
Pensas em voltar?
Sim, com certeza. E eu penso em fazer um projeto para São Tomé.
Fala-me disso.
De forma a conseguir investir na educação, na saúde, para as pessoas terem mais condições. Eu não acredito que se chegar lá e fizer uma doação, aquilo vai. Porque acho que as pessoas estão constantemente a doar, não é? E as coisas não melhoram. E eu sinto que as pessoas merecem melhores condições de vida. Também são seres humanos. Apesar de estarem no sítio mais remoto, em que, por exemplo, eu falo em São Tomé Príncipe e poucas pessoas conhecem, nem toda a gente, principalmente pessoas estrangeiras. As pessoas não sabem que São Tomé e Príncipe existe, porque é uma ilha tão pequenina, como muitos outros lugares. Mas eu sinto que, se por acaso conseguir melhores condições financeiras na minha vida, eu quero ir para São Tomé e fazer um projeto social mesmo, que consiga investir na educação, na saúde e investir também em artes, que acho que é bastante necessário, não é? Porque eu sinto que, com tanta pobreza, com tantas coisas que acontecem à nossa volta, que não temos poder porque há tanta corrupção, não é? E as pessoas são humildes, as pessoas não têm acesso à informação, não têm acesso à tecnologia como temos aqui.
Então, verdade.
Elas são muito coração. Muito coração, porque não tem informação para. Então eu quero poder mudar isso de alguma maneira, ou ajudar para.
Espero que consigas. Quando conseguires, depois vens cá outra vez falar sobre isso, está bem?
Sim.
Conheces alguma coisa do panorama musical de São Tomense?
Sim, o Escalema, mas eu sei que também tem muitas outras pessoas com muito talento. E há uma coisa que eu acho que eu quero também dar mais conhecimento na minha música, é o dialeto de São Tomé. O dialeto de São Tomé é lindíssimo.
Que é o forro? É esse?
Não tenho certeza se é o forro, não. Mas...
Cá há outros, não é?
Exato. Mas...
E tu sabes falar?
Não sei. Sei umas palavras, por exemplo, Kidaleu, quer dizer socorro. E Miné, quer dizer de rapariga ou menina, tipo, eles estão a chamar. E também sei o cacau, que é o nosso tradicional. O cacau quer dizer suco de bu. Kidaleu e cacau é praticamente a mesma coisa, mas em situações diferentes. Que é ajuda-me, senhor, ou, ai meu Deus. Então eles estão sempre a dizer isso. Portanto, o meu pai, ele saiu de São Tomé muito, muito cedo. Ele saiu, portanto, houve um acordo entre a África e os países da União Soviética que lhe permitiu ter uma bolsa para ele estudar. Então ele foi estudar matemática, portanto, ele conseguiu o doutoramento lá. Então, mas para o meu pai se conseguir adaptar nesse tipo de condições, ele sentiu-se forçado a deixar a sua africanidade e tentar misturar-se ou não parecer tão africano, porque na altura, na União Soviética, naquela altura, era totalmente inaceitável. Então o meu pai, ele fez o melhor que ele podia em passar a cultura, as raízes, mas ele, acho que ele quis preparar-me e quis realmente dizer, olha, para tu conseguires sobreviver, ou para que as pessoas não te diminuam por causa da tua cor, ou porque infelizmente há pessoas assim, não é? Tens que falar português como deve ser. Por isso é que eu não tenho sequer.
Tu não tens, está que não tens.
Zero.
E há muitos sentimentos que carregam nos R's e
mas,
tu nada.
Mas de vez em quando sai, de vez em quando escorrega.
Quando te chateias hoje?
Sim.
Chateia-te agora.
Quando eu me chateio, quando fico assim emocionalmente assim mais alterada, ou quando estou muito feliz, ou então, por exemplo, quando estás em família, querido ou não, escorrega.
Eu acho tão giro.
Eu também.
Acho mesmo. Mas estavas aí a falar de esconder, digamos assim, não é? Africanidade. É triste, mas achas que está a mudar?
Eu sinto que as pessoas estão a ter mais consciência, porque felizmente há muita gente a falar sobre isto. Então, nem que seja para não ficarem mal na fotografia, as pessoas pensam antes de falar. Infelizmente, ainda existe aquela geração mais antiga, que não é, pá, não, acho que são pessoas também que tiveram uma educação assim.
São mais fechadas.
Exatamente, então não se consegue, portanto uma pessoa já viveu 60 anos, ela não vai conseguir mudar da noite para o dia só porque do nada começaram a dizer que aquilo que lhe ensinaram está errado. Então cabe na consciência de cada um, cabe também no sentido de, ok, se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Então
claro,
cabe a cada um educar-se e perceber, ok, como é que eu consigo encontrar um equilíbrio de forma que eu consiga, não é, estar bem e outra pessoa também, de forma que consigamos coexistir de uma forma respeitosa e que todos estejamos bem. Cabe na consciência de cada um, mas está melhor, eu sinto que está bastante melhor. As pessoas já têm mais cuidado naquilo que falam. Se calhar tentam disfarçar, dizem uma coisinha ou outra. Por exemplo, eu tenho cabelo diferente, eu tenho rastas, tenho locks. Então, as pessoas quando chegam ao pé de mim, ah, isso não te pesa? Isso não está muito pesado na tua cabeça, sabes? E eu tenho que lhes dizer, olha, realmente isso não é uma forma
bonita.
Exato. Tipo, opa, eu digo, olha, peço desculpa, mas eu não me sinto confortável com essa pergunta. Portanto, se eu tenho este cabelo é porque eu gosto.
Claro.
Não é? E sim, a mim não me pesa, eu uso porque a mim é confortável, mas se calhar outra pessoa pode pesar. Mas realmente, se queres mais informações sobre isso, tenta informar-te, vai à internet, vai a um vídeo do YouTube. Mas chegar ao pé de uma pessoa, posso tocar? Posso mexer? Ai, isso é estranho.
Não é fixe.
Não é. Acho que não há necessidade. Não é? Somos humanos. E é que está, cada pessoa tem a sua sensibilidade. E aquilo que pode parecer pequeno para mim, para ti pode ser enorme.
Exato.
E as pessoas têm que ter essa consciência também. Cada pessoa tem os seus traumas, cada pessoa tem as suas vivências. Então, se calhar uma coisa que para ti pode parecer pequenina, tu ao dizeres aquilo, estás a tocar em traumas e estás a tocar em coisas que não sabes. Se calhar aquela pessoa sofreu muito bullying em relação ao cabelo. Que acontece.
Aconteceu-te.
Exato. E de certa forma vai estar a tirar e vai estar a tocar em coisas mais sensíveis para ela e vai magoar outra pessoa que está a ouvir aquilo do posso tocar, ou que cabelo é esse, ou isso é pesado. Não é? Portanto, se quiserem ter mais informações, pesquisem, ou então, olha, comecem de uma forma mais respeitada, olha, fica-te bem, gosto, ou então, se não, também não gostarem, não digam nada.
Exato.
Não é? Mas vão pesquisar, vão encontrar. Agora, começar com esse tipo de comentários não é bom.
Não é bom, não é fixe. Olha, quando voltares a São Tomé, o que é que tu vais querer ver primeiro? Ainda tens familiares lá?
Tenho, tens? A minha tia não sai de lá por nada. Eu amo aquela mulher. A minha tia, portanto, ela tem um trabalho, não sei quanto é que ela ganha, mas eu sei que a internet dela é 70€, é mais cara do que o salário mínimo que ela está. Portanto, ela diz que o preço da carne está caríssimo. E energia, portanto, ontem muitos problemas com energia. E uma coisa que acontece em São Tomé também, que as pessoas não têm noção, mas as pessoas ficam sem energia e eletricidade durante 2 semanas, às vezes um mês. Não sei se já chegou mais, mas eu lembro-me que lá, quando era mais nova, nós tínhamos um motor, um gerador. E éramos duas poucas pessoas no nosso bairro, onde nós vivíamos, que tínhamos essa possibilidade, que é uma espécie de motor que faz um barulho terrível, que aquilo que quando eles ligavam, as pessoas não conseguiam falar. Eu não conseguia falar, sentar a gritar com a minha tia aqui. Nós tínhamos uma casa de 2 andares, que ele ficava no canto do jardim, que ele fazia tanto barulho que nós não conseguíamos falar uns com os outros. Então, realmente, São Tomé é lindíssimo, mas esse tipo de coisas faz com que, não é, a pessoa queira ir embora. Mas a minha tia não vai embora por nada.
Há muita gente que não vai embora por nada. Eu conheci lá outras pessoas que também não querem vir passar férias para Portugal, por exemplo, mas voltar sempre.
Mas é verdade, eu consigo perceber-lhe. Por exemplo, a minha tia é uma pessoa que tem muito senso de cuidar. Ela gosta mesmo de sentir que ela está a ajudar alguém, que ela está a dar um propósito, que ela está a mostrar o caminho. A minha tia é muito, muito assim. E ela está sempre a cuidar de outras crianças, sempre. Mas é que está, ela, por exemplo, tem problemas de saúde e, infelizmente, a facilidade de ter medicamentos em São Tomé é muito difícil. Muito. Não só por ser uma ilha, mas também podiam ter muito mais e não têm. Eu, quando eu voltei lá, quando eu tinha 11 anos de idade, um dos choques culturais que eu presenciei foi ver as prateleiras vazias no supermercado. Portanto, eu quando cheguei aqui, tive acesso ao Fórum Algarve, escadas rolantes, elevador. Eu estava assim, uau! E depois o meu pai vive no 6º andar e tem assim uma vista. E eu estava à procura das árvores. Eu estava à espera quando chegássemos a casa, que ia uma carrada de árvores, porque eu adorava trepar as árvores. Eu estava com o mão cheia de calos, mas eu adorava aquilo, para tirar coco, manga. Então quando eu cheguei na varanda do meu pai, eu disse, pai, onde é que estão as árvores? O meu pai começou a sorrir, porque para ele já, não é? Eu disse, foi um choque cultural muito grande. Depois quando eu voltei, ver totalmente o oposto. Claro, mas há aquele sentimento de casa. Mas ver as prateleiras do supermercado vazias foi uma das cenas que eu não me esqueço. E ver a... senti que o país ficou um bocado para trás, tipo, não desenvolveu, parece que estagnou no tempo. E é isso que eu não me sinto confortável. Por isso é que eu realmente quero ir lá, se conseguir, tentar dar algum acesso, não é? Porque acho que toda a gente merece esse tipo de acesso à informação, para que elas consigam tomar melhores escolhas para elas próprias e assim, consequentemente, fazer um melhor futuro. Imaginamos que alguém consiga ter um curso de medicina e que consiga, não é, voltar ao país e trazer o conhecimento que ganhou e desenvolver as coisas de alguma maneira ou participar para que o desenvolvimento aconteça. Então, basta uma faísca que pode começar todo um fogo e num bom aspecto, não é?
Sim.
Então é mais para aí, assim, as pessoas devem ter acesso à informação.
Pronto, espero que voltes lá em breve. Agora vamos falar sobre a tua música. A tua música. Portanto, tens este último, é o Eu, não é? Fala-me deste EP.
O EP, como o nome diz, é eu falar sobre mim. Portanto, as minhas músicas são todas muito pessoais. E quando eu cheguei de São Tomé também, o facto de toda a mudança cultural foi um choque para mim, não é? E infelizmente, na família africana, apesar de ter toda a união e ser uma coisa muito bonita, não nos ensinam a processar emoções, não nos ensinam que é ok não estar bem, não criam um ambiente seguro para poder falar sobre aquilo que eu sinto, o que nós sentimos, portanto, a crescer, ou mesmo os próprios pais. E também eu sei que isso é porque os pais dos pais lhes ensinaram que é assim. Então, como é óbvio, houveram muitas emoções que estavam a acontecer em mim, que eu não percebi o que é que estava a passar, e eu não me senti confortável para falar com o meu pai, porque não fui criado esse ambiente seguro. Eu comecei a fazer música. Portanto, por isso é que eu digo que a música me escolheu a mim, que o meu pai, portanto, é forma de ajuda, não é? Porque um homem cuidar de uma menina sozinho, meu pai sentiu que ele precisava de ajuda, então o meu pai procurou uma igreja. Ele conseguiu encontrar uma igreja que fosse de encontro aos valores que ele estava a querer ensinar-me. E portanto, o que acontecia no final da missa é que eles tinham lá um piano. E eu, ué, não sei, parece que ele tinha uma coisa.
O piano chamou-te.
Exato. E no final da missa, nos domingos, eu sentava no piano. E eu tocava, mas eu tocava melodias que faziam sentido. Tocava mesmo músicas. E as pessoas começaram a dizer ao meu pai: esta menina tem um dom, tens que lhe meter nome na escola de música. Então foi isso que aconteceu. O meu pai pôs-me na escola de música. Mas é que está, quando se faz música de forma instintiva, quando começam a impor regras na
já
tua
é diferente,
arte,
não é?
Exato. E eu em pequenina, pessoas para mim, já estou melhor nesse aspecto e realmente quero aprender. E há coisas que eu não sei quantas pessoas podem partilhar comigo, mas em pequenina, quando o meu pai me pôs na escola de música, eu odiava aquilo. Eu queria brincar, correr de um lado para o outro, queria comer o meu blical com chocolate, não sei se era falso. Então eu não valorizei a oportunidade que me foi dada naquela altura, mas felizmente aprendi as bases, aprendi qualquer coisinha. E consegui melhorar a minha composição, consegui escrever músicas, e foi aí como foi começando. Então a minha forma de fazer música é muito instintiva, é mesmo com sentimento.
Tu dizes que é um ato de liberdade.
Mas é um ato de liberdade de me libertar de tudo aquilo que me puxa para baixo, tudo aquilo que me quer puxar para trás. Porque, infelizmente, não é? Emoções, quando são carregadas durante tanto tempo, começam-nos a atrasar, começam-nos a limitar a forma como nós agimos para outras pessoas também, começam a influenciar-nos de uma forma que nós mesmos apercebemos, porque começamos a acumular, querendo ou não, aquilo começa a influenciar não só nós, mas depois também nas relações que temos com outras pessoas. E eu vi isso, portanto, na altura eu não conseguia ter amigos, não conseguia, porque eu estava tão chateada com toda a situação. Se calhar o facto de não me terem explicado o que é que eu vinha aqui fazer em Portugal e ter-me dito que eu vinha de férias, o facto de não ter tido uma mãe, o facto de ter tanta coisa. Por exemplo, o meu período chegou com 11 anos, eu não me sentia confortável a falar com o meu pai. Então durante muitos anos eu não tinha penso, eu tinha papel higiênico durante anos, porque eu tinha medo.
Falhou essa parte de alguém explicar, não é?
Sim.
Olha, vai-te acontecer isto. Preparar-te.
Eu vou uma mulher que explicou ao lado da parte da mamãe, mas eu não gostava dela. Então, portanto, é isso. Portanto, como criança, já estou no modo de defesa. seja o que for que tu vais me tentar dizer, eu não vou aceitar, porque não eu sinto que não estás ali para mim. Foi um processo assim, não foi simpático, não foi um processo feliz.
Tu fez é o nome de uma das tuas músicas.
É.
Fala-me dessa música.
Defesa é sobre exatamente isso. Chega uma altura da tua vida em que não queres mais sofrer. Estás cansado do que as pessoas te impõem, aquilo que elas queiram. Estás cansado de ficar para trás e pôr os outros à frente. E chega uma altura em que tu pões uma defesa, que eu não vou permitir mais em que me façam aquilo que eu não quero. Não vou permitir mais que me humilhem, não vou permitir mais que falem mal comigo. Eu vou pôr-me uma defesa para as coisas que me querem fazer mal.
E tens alguma coisa no forno, digamos assim? Estás a preparar alguma coisa?
Sim, estou. Porque eu sinto que o facto de fazer música com sentimento e não ir atrás das tendências, e há muita coisa que eu quero dizer, sabes? Então este ano terei mesmo um tempo para também organizar não só a minha música, mas também a minha vida, porque claro, as minhas músicas são muito pessoais, e quero passar uma mensagem de esperança, de força. Mas acho que para eu conseguir fazer isso de uma forma genuína, eu tenho que ser isso. Eu tenho que fazer isso por mim, com os meus problemas. E claro, esse processo de mudar de São Tomé para cá foi um processo bastante traumático. O facto de não ter sido uma mãe, e das pequenas experiências que eu já contei. E não quero entrar no racismo, mas sim, eu sofri. Tive uma professora que ela não gostava nada de mim, e eu não passei uma disciplina por ela não gostar de mim.
Meu Deus.
É, e eu não consegui fazer essas coisas com o meu pai. Então foi tudo muito acumulado. Então também eu quero passar uma mensagem de esperança, e não quero que seja uma cena negativa. Não quero, quero que seja uma coisa leve.
Leve,
que
leve.
Seja uma cena bonita, quero que seja uma cena que abrace.
Uhum.
E que dê forças às pessoas também para elas continuarem, quaisquer problemas que elas possam estar a ter.
Tens algum prazo previsto para que saia esse trabalho ou... Vamos ver,
sim,
né? Vamos ver, logo se vê.
Sim.
Logo se vê. Tu tens também várias colaborações, assim, uma recente, não é bem uma colaboração, mas deste voz a um hino de São Tomé no dia da para celebrar o dia da independência, não foi? Como
sim,
é que foi essa experiência? Uma produção do Milton Gulli.
Exato. Foi incrível. Quando eles me convidaram, eu disse, uau, que honra, uau, sabes, tipo, quando começas a fazer música sem qualquer intenção e esse tipo de coisas tão lindas aparecem, eu penso, uau, se calhar, tipo, durante muito tempo duvidei da minha arte, duvidei que era para mim, mas foi uma prenda do universo, foi poder representar o meu país, poder cantar o meu hino, que por acaso nem sabia, tive que aprender um prazo de uma semana, mas amei e senti-me mais parte da minha terra, porque claro, não é? Eu ter saído com 5 anos, eu durante muito tempo eu não senti que eu fazia parte, não é?
Perde-se, não é? Perde-se alguma coisa.
Exatamente, então permitir-me voltar às minhas raízes e conectar-me dessa maneira e com o meu povo, porque também houveram muita gente que chegaram ao pé de mim, então eu descobri muitas comunidades que eu nem sequer sabia que tinha, então é um sentimento também de uau, não estou sozinha, que lindo, foi incrível.
Onde é que as pessoas podem saber as tuas novidades? O que é que andas a fazer?
Portanto, eu uso mais o Instagram. O meu Instagram é IamSilviaBarros. O meu Facebook, Silvia Barros também. E o meu YouTube também é Silvia Barros. Podem me encontrar e saber as novidades por aí.
Obrigada, Silvia.
Obrigada.
Gostei muito. Espero que corra tudo bem.
Obrigada.
Igualmente. Beijinho. Obrigada. Estou em modo defesa. Aqui não há leveza. Tempo para tristeza e as cartas na mesa. Em modo defesa, e eu sinto-me presa à tua indiferença. Se a chama acesa, mostra a tua fraqueza. Tô em modo defesa, sem muita explicação. No jogo da vida, eu jogo a baliza e nunca vi. Vê quem passar a bola para o golo, só dá-me uma explicação. Eu não aceito, não só porque não. Quantas vezes bati de cara no chão. Só porque ouvi o meu coração. África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.